Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Estamos no nosso 8º episódio da série de mensagens Pecados de Estimação. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, dos versos de número 25 a 34. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, dos versos de número 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A vida, irmãos, é quase sempre muito difícil. E muitas vezes a vida também, ela é dolorosa. A possibilidade dos planos que fiz para as férias desse ano não acontecer, isso é uma dificuldade. A possibilidade de eu sofrer um acidente e ficar paralítico, isso é um sofrimento. Claro que existem vários graus de dificuldade e, em certa medida, irmãos, de sofrimento. Dificuldades geralmente ocorrem nas atividades rotineiras e nas próprias responsabilidades que a vida nos traz, ao passo que o sofrimento normalmente é gerado por circunstâncias atípicas. E na mensagem dessa noite, eu gostaria de falar das dificuldades do dia a dia e nas reações bastante comuns que se evidenciam em forma de ansiedade e irritação. Eu quero falar sobre ansiedade e irritação como pecados de estimação. Eu pesquisei no Novo Testamento em busca de algumas situações em que os diferentes traços do caráter cristão eles fossem ensinados por preceitos ou por exemplos. Eu encontrei 27. Talvez você não se espante ao saber que o amor é o mais ensinado 50 vezes. Agora, você pode se surpreender com o fato de humildade ter chegado bem perto, 40 vezes. Mas o que me deixou mesmo de boca aberta, estupefato, foi a confiança em Deus, que em todas as circunstâncias pegou o terceiro lugar. É ensinada 13 vezes. O oposto de confiar em Deus, irmãos, é ansiedade ou frustração. E Jesus falou muito sobre ansiedade. O texto que mais se destaca é esse texto que acabamos de ler, de Mateus capítulo 6, em que Jesus faz 5 referências à ansiedade ou à inquietação. Não devemos ficar ansiosos com o que iremos comer, beber, vestir, e nem mesmo com as circunstâncias desconhecidas do amanhã. Todos nós sabemos disso, todos nós acabamos de sermos relembrados dessa verdade. Porém, contudo, quando isso acontece conosco, raramente nós conseguimos lembrar desse texto, lembrarmos de que o oposto de confiar em Deus é a ansiedade e a frustração. É muito difícil. Outra expressão que Cristo usa em relação à ansiedade é não temais. Não temais. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele repete essa admoestação contra a ansiedade quando diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. E Pedro, ele acrescenta o seguinte em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Quando nós dizemos a alguém, não fique ansioso ou não tenha medo, nós estamos simplesmente, irmãos, tentando encorajar essa pessoa ou corrigi-la com a intenção de ajudar. Todavia, porém, quando Jesus ou Paulo ou mesmo Pedro, que escreveram por inspiração divina, nos diz, não fiquem ansiosos, tal frase tem a força de uma ordem moral. Ou seja, a vontade moral de Deus é que não vivamos ansiosos. Ou, sendo um pouco mais explícito, mais objetivo, né? Ansiedade é pecado. Todos nós já sabemos disso. Ansiedade é pecado por 2 motivos, irmãos. O primeiro, como já falei, é a falta de confiança em Deus. É quando eu quero dar o meu famoso jeitinho, quero dar o famoso jeitinho crente de fazer as coisas. E eu não confio naquilo que o Senhor falou ou naquilo que a palavra tem revelado aos nossos corações. Né? Em Mateus capítulo 6, como acabamos de ler, Jesus ele argumenta que se o Pai Celeste cuida das aves do céu e dos lírios do campo, não irá cuidar ainda mais de nós e de nossas necessidades? Eu acredito que todos nós aqui, se eu perguntar sobre algo que Deus tenha feito por cada um de nós, né? Todos nós vamos ser testemunhos lindos para contar, para falar. Isso demonstra o cuidado de Deus sobre nós. Porém, contudo, muitas das vezes esses momentos são deflagrados, são apagados, são esquecidos com os novos problemas que surgem. Irmãos, nós precisamos aprender nessa noite a confiarmos plenamente no Senhor, a lançar sobre Ele as nossas ansiedades e as nossas inquietações. Nós precisamos. Jesus argumenta que se o Pai Celeste ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de nós, das nossas necessidades? E Pedro disse que a razão para lançarmos nossa ansiedade em Deus é que Ele se importa conosco. Mesmo ainda pecadores como somos, confessos, o Senhor se importa com cada um de nós. Assim, quando permito que a ansiedade ela me domine, eu estou, na verdade, acreditando que Deus não se importa comigo e não irá cuidar de mim na situação que está me deixando ansioso, ansiosa. E isso é um problema. Eu preciso aprender, confiar e descansar no Senhor. Agora imagine que alguém que você ama lhe diga, olha, eu não confio em você. Eu não acredito que você me ame e que você cuidará de mim. Você levaria isso como uma afronta. Né? Mas é isso que dizemos a Deus com a nossa ansiedade. Senhor, eu não acredito no Senhor. Eu não confio no Senhor. Ansiedade, irmãos, é pecado porque significa recusar a providência de Deus em nossas vidas. A providência divina, ela pode ser definida simplesmente como Deus orquestrando, Deus preparando todas as circunstâncias e eventos do universo para a sua glória e para o benefício de seu povo. Mas a questão é, muitas das vezes essa orquestração de Deus, ela não é muito bem-vinda para nós. Nós torcemos o nariz, nós damos de ombro, porque imediatamente aquilo que o Senhor faz com o propósito de ser bom para nós, não nos agrada. Nós simplesmente ficamos reclamando, murmuramos. Nós, de imediato, nós não aceitamos muito bem. Alguns cristãos, mas vocês não estão incluídos nisso, têm dificuldade de aceitar que Deus realmente controla todos os eventos e circunstâncias. Até aqueles de nós que acreditam, muitas vezes, perdem de vista essa gloriosa verdade. Irmãos, todas as coisas do universo, tudo, absolutamente tudo, está sob o controle das mãos de Deus. Deus está no controle. Creia você ou não, tudo está sob o controle de Deus. E em vez de crermos, somos propensos, somos inclinados a nos concentrar nas causas imediatas da ansiedade, em vez de lembrarmos que elas estão sob o controle soberano de Deus. Eu preciso confessar aqui, irmãos, que a ansiedade é uma das minhas tentações mais persistentes. Não que eu viva com medo do céu desabar na minha cabeça, não é isso. Mas eu confesso que a ansiedade, muitas das vezes, ela consegue me deixar triste, ela consegue me abalar. Nossa, como assim um pastor confessando essas coisas, dizendo que a ansiedade é uma das suas tentações? Sim, porque eu não posso falar? Porque eu não posso me abrir e pedir ajuda? Porque eu não posso reconhecer isso? Eu não sou melhor do que vocês? Aliás, eu sou muito tentado a ficar ansioso quando algo não está mais sob o meu controle. Quando algo está datado para acontecer e simplesmente não acontece. Nisso, irmãos, a tentação da ansiedade, ela bate à minha porta. Mas será que vai chegar a tempo? E se Deus tem algo ou esquema diferente para nós? E se o plano de Deus é que aquilo que aguardo não chegue na data prevista? E eu já vivi essa experiência. Eu vou sucumbir à ansiedade e terei um ataque de fúria? Ou acreditarei que Deus está no controle absoluto da minha viagem e aceitarei o esquema dele, seja lá qual for? Eu planejei algo para tal data. Eu vou fazer isso. Mas por alguma coisa, não acontece. E aí eu tenho a tendência de ficar chateado, de não aceitar. Ah, não, mas puxa, eu tinha planejado tudo. Eu já tinha colocado. Não, não pode ser. O que está acontecendo? Mas eu não paro naquele momento. Puxa, não, glória a Deus. Existe um propósito maior nisso. Deus quer me ensinar algo nisso. Deus está querendo me ensinar algo. E eu estou sendo menino. Por ser infantil. Em minhas lutas, irmãos, contra a ansiedade, né, nessa área, eu cheguei à conclusão esses dias de que ela é desencadeada pela minha indisposição de aceitar em submissão à alegria e com alegria o plano de Deus para mim, do que pela falta de confiança em Deus. A minha tendência é pensar o seguinte: Senhor,
É importante que chegue a tempo os meus pedidos. Eu paguei, fiz tudo corretamente. Eu tenho aqui todos os protocolos de atendimento. Se não chegou na hora, eles devem ser responsabilizados e culpados. Eu vou lá no Reclame Aqui. Mas eu tenho aprendido a dizer a mim mesmo: Senhor, está nas suas mãos. Se o Senhor não quiser que chegue, o problema é seu. Eu aceito o seu esquema para essa situação, seja ela qual for. E aqui eu estou mirando apenas em pedidos. Mas eu digo em coisas muito mais provocativas. Será que eu estou disposto, de repente, a aceitar tudo que Deus tem preparado e que a gente não tem controle nenhum? A gente faz planos, mas a gente nunca quer lembrar que a última palavra quem tem é o Senhor. Uma das cartas de John Newton, que já fiz menção aqui nessa série de mensagens, ele escreveu a um amigo que tem ajudado ele muito nessa questão de aceitar a vontade providencial de Deus, ou a sua agenda, como eu costumo chamar. A carta de John Newton diz assim, abre aspas: uma das marcas da maturidade cristã que devemos buscar é o contentamento na vontade de Deus, fundamentado na convicção de sua sabedoria, santidade, soberania e vontade e bondade. Enquanto nos ativermos a isso, estaremos livres de decepções. Nossa visão limitada e tola de propósitos e desejos pode ser e será muitas vezes desconsiderada. Desse modo, nossa aspiração maior e mais importante, que a vontade do Senhor seja feita, terá de ser realizada. É bastante apropriado que nós, tanto criaturas quanto pecadores, nos sujeitemos aos desígnios de nosso Criador. E isso é necessário para que tenhamos paz. Dificilmente pensamos nesse grande feito e quase sempre não percebemos. A nossa tendência é fixar a atenção nos motivos secundários e nas causas imediatas dos acontecimentos, esquecendo-nos de que tudo o que nos ocorrer estará de acordo com o propósito de Deus e, portanto, é correto e oportuno em si mesmo e resultará no bem. A falta dessa compreensão dá origem à impaciência, ao ressentimento e aos queixumes, ou seja, reclamações, que além de constituírem pecado, são angustiantes. Pelo contrário, se todas as coisas estão nas mãos de Deus, se até os nossos fios de cabelo estão contados, se cada evento, seja grande ou pequeno, está debaixo de sua providência e propósito, e se ele tem um final sensato, santo e maravilhoso em vista, a qual tudo o que acontece está subordinado e é subserviente, então só nos resta seguir com paciência e humildade na sua liderança e aguardar com alegria um final feliz. Como são felizes as pessoas que entregam tudo a Deus, que enxergam sua mão em cada propósito e acreditam que suas decisões para elas são as melhores do que as que elas mesmas tomariam, fecha aspas. Irmãos, aceitar a vontade providencial de Deus não significa que deixaremos de orar sobre o resultado final. Não é isso. A ordem do apóstolo Paulo para não ficarmos ansiosos é acompanhada de uma instrução para orarmos sobre a causa da ansiedade. E Jesus, diante do sofrimento iminente da cruz, uma angústia que excedeu qualquer ansiedade que jamais foi vista nessa terra, que jamais vivenciamos, ele orou dizendo: meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Cristo nos deixou exemplo. E nós achamos que podemos pular etapas. Nós achamos que podemos simplesmente esquecer. Não, irmãos. Isso é a realidade. Muitas das vezes nós somos confrontados com muitas coisas e a gente não quer passar por isso. Senhor, se for possível, passe adiante, mas se não for, que seja feita a sua vontade. Assim, irmãos, podemos orar por socorro, por livramento, numa situação que desencadeia nosso estado de ansiedade. Mas devemos estar sempre prontos e atentos a aceitar a vontade providencial de Deus e a confiar que não importa o resultado, sua vontade é melhor do que nossos planos e desejos. Talvez você não seja tentado à ansiedade com a mesma frequência que eu. Parabéns para você, que bom. Mas se for o caso, irmãos, você sabe reconhecer as circunstâncias que te deixam ansioso? Acima de tudo, igreja, peça que Deus lhes dê fé para crer que a vontade providencial dele para você é fruto de sua sabedoria infinita e bondade e tem por objetivo o seu bem. Peça então que Deus lhe dê um coração submisso à sua vontade quando ela for contrária aos seus planos. Eu quero falar sobre preocupações. A preocupação, ela é sinônimo de ansiedade. Embora algumas traduções no Evangelho de Mateus usem a palavra ansiedade, por exemplo, a NVI, a Nova Versão Internacional, ela usa o verbo preocupar-se. Todavia, contudo, o uso popular, geralmente associada, ela associa, nossa, que redundante, ela associa preocupação a uma dificuldade de longo prazo ou uma situação dolorosa sem solução aparente. São essas circunstâncias que normalmente provocam insônia e nos fazem passar a noite preocupados com o que fazer, mesmo sabendo que não podemos fazer nada. Muitas das vezes eu me peguei assim, sem sono, preocupado, ansioso, por uma situação que eu não tinha o que fazer, não havia o que fazer. Eu simplesmente não tenho como para chegar a essa conclusão. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que têm filhos adultos com deficiência física e mental. Esses amigos, eles passam noites em claro preocupados com o futuro dos filhos depois que eles vierem a morrer. Eles, no caso, os pais, né? Mesmo que o dinheiro não fosse um fator, e é para esses meus amigos, a pergunta que não quer calar é: quem cuidará de seus filhos? Essas situações são difíceis de verdade. E tenho de ser sensível aqui porque eu nunca vivi uma circunstância aparentemente sem solução como essa. E eu não quero também menosprezar situações desse tipo. No entanto, se queremos continuar apegados à Bíblia, igreja, não podemos fazer outra coisa a não ser o que ela manda. Não se preocupem como amanhã. Quantas vezes eu falei isso para os meus amigos? Olha, é difícil, mas não se preocupem. Não se preocupem. Nós temos a promessa de Deus e o auxílio do Espírito Santo nas horas de dificuldade. Um amigo que está vivenciando uma situação dessas de longo prazo chamou minha atenção para essa tradução de 1 Pedro 5:7. Jogue todo o peso de suas ansiedades sobre ele, pois ele tem interesse pessoal em você. Embora muitos considerem essa versão uma paráfrase, né? Acho que... O que é uma paráfrase? É só um texto que faz menção, lembra? Coisa do tipo, tá? Eu acredito que ela assimila corretamente o significado desse texto. Jesus afirmou que Deus não esquece um simples passarinho, irmãos. Um simples pardal. Pensando assim, será que Deus não cuidaria muito mais de você, que é filho dele? No entanto, a verdade é que muitas vezes a situação se amplia aos nossos olhos e fica maior que as promessas de Deus. E achamos difícil acreditar no que ele prometeu. A sua confiança está onde? A sua confiança está no seu dinheiro? A sua confiança está no seu salário? A sua confiança está na sua casa? A sua confiança está no seu carro? Se a sua confiança, irmãos, se a sua confiança, igreja, estiver nisso, cuidado. Você tem negado Cristo todos os dias. A minha confiança está no Senhor. Ele cuida de mim. Ele já me deu provas mais do que suficientes. E eu descanso nele. Eu descanso completamente nele. Nessas horas, o pai de um menino com possessão demoníaca me encoraja bastante. Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Quando a gente lê esse texto de Marcos 9:24, é para pirar. O filho dele está com demônios. E ele fala para Cristo, Senhor, eu creio. Mas ajuda-me no que eu não acredito. Eu não creio. Muitas das vezes, irmão, somos assim. Quantas vezes já olhei assim, Senhor, me ajuda, eu creio. Mas eu sou incrédulo demais. Eu não estou acreditando. Me ajuda. Irmãos, Deus respeita os nossos esforços. E o Espírito Santo, ele virá ao nosso auxílio. O importante é honrarmos a Deus com a nossa fé. Mesmo fraca e vacilante. E não desonrá-lo com a nossa incredulidade escancarada. Eu quero falar sobre frustrações. O pecado da frustração, ele é bem parecido com o da ansiedade e preocupação. Enquanto a ansiedade está relacionada ao medo, a frustração geralmente acontece quando ficamos contrariados ou até irritados com alguém ou alguma coisa que atrapalhe os nossos planos. Talvez eu tenha de imprimir um documento importante direto do computador, mas minha impressora só imprime um monte de baboseira. Em vez de acreditar que Deus está soberanamente no controle do meu computador e que tem um bom motivo para deixar que a máquina não funcione direito, eu fico frustrado. Eu quero bater nela. Talvez se eu resetar, vai funcionar. Vou instalar de novo. E não funciona. E Deus está assim, deixa eu te ensinar. Eu tenho algo para te ensinar nisso. Quantas foram as vezes que eu, no computador lá em casa, meu lá, dava um problema, eu ficava irritado, batia na mesa, ele vinha. Amor, calma, vai dar tudo certo. E aquilo me irritava mais ainda. Caraca, eu ficava pensando, pô, Dedê, vai, fica lá embaixo, não é isso que eu preciso ouvir agora. E aí Deus vinha e me ensinava alguma coisa. Cara, tenha mais paciência. Cara, tenha mais paciência, fique tranquilo. Fique tranquilo. Na verdade, essa reação tem as suas raízes na minha descrença do momento. Pois na hora em que eu me comporto como se Deus não estivesse nem aí comigo ou com as minhas circunstâncias, eu fico assim. Eu deixo de reconhecer a mão invisível de Deus por trás do que desencadeia a minha frustração. Eu acho muito engraçado quando a gente faz planos e deixa cair. Tá bom. Aí chega na hora, assim, não acontece. Deus vai ver o que você vai fazer, Deus vai dizer, não faz nada. E você fica desesperado, Senhor, não vai fazer não. Está muito orgulhosozinho, não vai fazer não. A gente precisa entender isso. Sabe, A gente precisa crer nisso. No calor da emoção, eu sou levado a não pensar nem um pouquinho em Deus. Eu desafio qualquer um aqui. E olha que nós somos uma igreja gigante. Eu desafio qualquer um aqui a dizer que se no calor da emoção, né, você é levado a pensar em Deus. Ah, valeu, Senhor! Entendi isso aí! Não, você não faz isso. Eu duvido. Eu duvido. Eu fico totalmente concentrado na causa imediata da minha frustração. A impressora não imprimiu. E imagino Deus nos esperando. No grande dia, o André chegando lá, né? E Deus vai, deixa que esse aqui eu vou recepcionar. Aí vem o André, aí Deus, bonito. Te dei a vida, te dei o dom da vida, te dei família, filho lindo. E você se estressou porque a impressora não imprimiu o boletim de domingo? Não acredito. De repente você vai entender assim, congratulations, André. André é bilíngue, né? Congratulations. Mas é assim que acontece. Eu não me concentro no que Deus quer falar alguma coisa. E se eu faço assim, ainda é pior. Eu penso, eu estou sendo religioso demais, eu não estou preocupado com a... Não, irmão, você não está sendo religioso. Você está entendendo que Deus está te chamando a atenção para algo. Um texto que tem me ajudado bastante a lidar com a frustração, irmãos, é o Salmo 139:16. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu estou lendo na NVI. Pô, Deus já escreveu tudo sobre nós. Não tem cena pós-crédito, não. Tudo, tudo, tudo. Dias determinados para mim. Se refere não apenas à extensão da minha vida, irmãos, mas também a todos os eventos e circunstâncias de cada dia de minha existência. Esse é um pensamento extremamente encorajador e reconfortante. Deus já escreveu todos os dias do seu José. Deus escreveu todos os dias da Dedê, da Luísa, do André, do José, dos meus. E dessa forma, quando algo frustrante me acontece, eu recito logo o Salmo 139 e digo a Deus, Senhor, essa situação é parte do seu plano para a minha vida hoje. Agora me ajuda a reagir com fé e de modo que eu honre tua vontade para mim. E por favor, paizinho, me dá sabedoria para lidar com as circunstâncias que engatilha a frustração. Agora, irmãos, prestem atenção nos recursos que devemos usar para lidar com a situação que nos irrita. Texto bíblico específico e dependência do Espírito Santo. Bíblia e dependência do Espírito Santo. Não tem jeito, irmãos. Revelados por meio da oração, que nos capacitam a reagir de maneira verdadeiramente cristã. Oro, então, por sabedoria para lidar com a situação. Afinal, em minha ilustração com o computador, o documento importante tem mesmo de ser impresso. Mas sempre é bom perguntar a Deus se existe algo que tenho de aprender ou que necessite de minha atenção. Às vezes, irmãos, Deus usa os acontecimentos que nos frustram para chamar nossa atenção ou nos fazer crescer em determinada área de nossa vida. Mas seja como for, nada nos acontece que não tenha vindo, em última instância, da mão invisível de Deus, ainda que o meio usado para tal tenha sido uma causa visível. Tanto a frustração quanto a ansiedade são pecados. Não devem ser tratados com pouco caso ou descartados com reações normais a situações difíceis de um mundo caído. Dá para imaginar Cristo todo ansioso ou frustrado? E tudo em nossa vida, em tudo em nossas vidas, que não for parecido com Jesus, é pecado. Concordo que nesse mundo nunca ficaremos totalmente livres de ansiedades e frustrações. Pelo menos acho que não. Não devemos, porém, jamais aceitá-las como parte de nosso temperamento, da mesma forma que não aceitamos o adultério como parte dela. Tenha em mente que, embora a ansiedade e a frustração não sejam tão graves quanto o adultério, continua sendo pecado. E todo pecado é coisa séria aos olhos do nosso santo e bondoso Deus. Que Deus nos bendiga.